Assinado o contrato de concessão da ponte Rio-Niterói, valor do pedágio a partir de junho vai ficar quase 30% mais barato.
Lançada a campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Semana Nacional dos Museus começa hoje, são mais de 4.500 atividades em 600 municípios brasileiros.
Segunda-feira, 18 de maio de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil! Quem passar pela ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, vai gastar menos com pedágio a partir do mês que vem.
O valor mais baixo está previsto no novo contrato de concessão assinado hoje em Brasília, que substitui a atual empresa CCR, que administrava a ponte desde 95 pela Ecorodovias, que vai ser responsável nos próximos 30 anos.
Segundo o Ministério dos Transportes, em média, mais de 150 mil veículos passam todos os dias pela ponte.
E esse contrato prevê ainda obras que vão ajudar a desafogar o trânsito nas imediações de quem chega ou sai da ponte.
Com a nova concessão, o pedágio da ponte Rio-Niterói vai ficar mais barato. A tarifa, que hoje é de R$ 5,20 para cada eixo de caminhão e veículo de passeio, deve passar a R$ 3,70 a partir de 1º de junho, quando a nova concessionária assume a administração. A economia com pedágio pode ser de R$ 30,00 por mês. É o exemplo de quem usa o carro durante os dias úteis para trabalhar ou estudar na cidade vizinha. Além da redução no preço do pedágio, o contrato de concessão prevê investimentos de R$ 1,3 bilhão pelos próximos 30 anos. O valor vai ser usado para a operação e manutenção da ponte, além de 3 obras para diminuir o tempo de travessia e melhorar o trânsito, como a ligação da ponte Rio-Niterói à Linha Vermelha, à Avenida Portuária e uma passagem subterrânea na Praça Renascença, em Niterói, na direção da Avenida Feliciano Sodré. Essas obras devem ficar prontas num prazo que varia de 2 a 5 anos. Na assinatura do contrato de concessão, nesta segunda-feira, em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff destacou as obras que vão ser feitas com a nova concessão.
Para nós, era algo muito importante que fosse possível não só manter a qualidade dessa infraestrutura, mas também viabilizar outros benefícios para a população, tanto do Rio de Janeiro quanto de Niterói. Daí porque essa é uma ponte extremamente importante, é uma concessão de 13 quilômetros, mas com uma grande relevância para o país.
A ponte Rio-Niterói faz parte da rodovia BR-101 e tem mais de 13 quilômetros de extensão. É a principal via de acesso entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói e o trajeto mais utilizado pela capital para acessar a região dos lagos e os estados que ficam ao norte do litoral do Rio de Janeiro. Reportagem Carolina Rocha.
E essa redução no valor do pedágio da ponte Rio-Niterói vai beneficiar muita gente, como a advogada Patrícia Jardim Carvalho, que mora em Niterói e passa pela ponte todos os dias para trabalhar no centro do Rio de Janeiro.
Patrícia conta que gasta uma média de R$ 120,00 por mês com pedágio. E com valor mais baixo, a partir de 1º de junho, ela prevê gastar R$ 85,00, uma economia de R$ 35,00 por mês.
A primeira redução que eu me lembre, né, de ter um pedágio. Nunca tinha visto o pedágio ter reduzido o valor, né, só reajustado para cima. É, esse dinheiro vai acabar tendo uma destinação para outras coisas, para cobrir outros gastos.
E a assinatura do contrato de administração da ponte Rio-Niterói marca a última concessão da primeira fase do projeto de investimentos em infraestrutura do governo federal, que licitou mais de 5.300 quilômetros de rodovias federais à iniciativa privada.
Segundo a presidenta Dilma, a partir de agora começa a nova etapa do programa, que deve ser lançado no mês que vem.
O leilão de concessão da ponte Rio-Niterói foi o sétimo feito pelo Programa de Investimentos em Logística em Rodovias Federais, anunciado em 2012. Segundo o governo federal, essas concessões representam 32 bilhões de reais em investimentos nas rodovias ao longo do tempo. O ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, afirmou que as concessões têm trazido benefícios para o conjunto da sociedade.
Concessões que estão trazendo importantes benefícios para investidores, prestadores de serviço, especialmente o povo brasileiro, que vem ganhando com serviços mais baratos e de melhor qualidade.
Na cerimônia de assinatura de concessão da ponte Rio-Niterói, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o formato adotado pelo governo federal funcionou, atraiu empresas e permitiu os investimentos.
Tem duas características importantes nessa nova forma de concessão. A primeira é o fato de que, como é importante para o Brasil, em termos de redução do custo do Brasil, a geração de infraestruturas de qualidade, tê-las num período de tempo mais curto concluídas é melhor. Então, hoje é necessário que se conclua os investimentos em 5 anos. E, ao mesmo tempo, começa a se pagar o pedágio, né? Começa a se cobrar pedágio na rodovia quando 10% das obras estiverem concluídas. O que também é importante porque cria uma referência para a população que a obra está sendo feita, pedágio absolutamente justo.
A presidenta Dilma destacou ainda que as regras dos contratos foram seguidas e afirmou que a segunda fase do Programa de Investimentos em Logística está sendo elaborada pelo governo federal e deve ser lançada no mês de junho.
Transitar no Brasil para a segunda etapa de concessão é algo importante, que mostra que o país nós temos maturidade suficiente para ter um projeto de concessão que foi respeitado, que as regras foram observadas, cumpridas, que não houve nenhum desequilíbrio no contrato, e isso significou o quê? Significa robustez num projeto de concessão. Significa que o projeto de concessão brasileiro é credível e é forte, o que vai possibilitar não só mais 30 anos para a ponte Rio-Niterói, mas que as nossas novas concessões, né, que vão ser feitas a partir desse anúncio em junho, também serão muito bem sucedidas.
Ao todo, foram concedidos por meio de licitações na primeira etapa do Programa de Investimentos em Logística mais de 5.300 quilômetros de rodovias federais à iniciativa privada, entre eles trechos da BR-050 em Goiás e Minas Gerais, da BR-163 nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de trechos das BR-040, 060 e 153. Reportagem João Pedro Neto.
7 e 8.
Nos primeiros 3 meses deste ano, o Disque 100 registrou cerca de 21 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, o que representa uma queda de 1,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
O balanço foi apresentado hoje pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República no lançamento da campanha do Dia Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, que este ano tem como tema Faça Bonito.
A jovem de 18 anos, que vamos chamar de Maria, com apenas 3 anos, foi abandonada pela mãe, não conviveu com o pai e, aos 12, foi abusada sexualmente pelo tio.
Eu me senti como se eu não tivesse valor, não servia para nada, ninguém, sabe, não me valorizava, eu mesma.
A história da menina começou a mudar com a participação em um projeto que apoia jovens que sofrem violência.
Quero terminar meus estudos, quero prestar uma faculdade de filosofia, quero ser alguém na minha vida.
Há 6 meses, a jovem participa do projeto Vira Vida, uma iniciativa do Serviço Social da Indústria, o SESI, com o apoio do governo federal. A ideia é capacitar adolescentes com idade entre 16 e 21 anos, vítimas de violência sexual. De janeiro a março de 2015, o Disque 100 recebeu mais de 21 mil denúncias de violações dos direitos das crianças e dos adolescentes. Do total de denúncias recebidas, 21% eram casos de violência sexual. As situações em que a vítima é ameaçada ou seduzida conduzida por meio da força física para a satisfação do próprio agressor, chamadas de abuso sexual, estavam presentes em 85% das denúncias. Já as situações em que havia utilização sexual de meninos e meninas com a intenção de obter lucro, chamada de exploração sexual, foram relatadas em 23% dos registros. Em mais da metade dos casos, o pai e a mãe eram os principais suspeitos das agressões, que aconteciam principalmente na casa da vítima. Para dar um basta à violência sexual contra crianças e adolescentes, quase 2 mil alunos de escolas públicas do Distrito Federal participaram do lançamento da campanha nacional que pretende combater esse tipo de crime. Para o ministro da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Pepe Vargas, é preciso combater a cultura de violência.
É um debate a se fazer, inclusive, em relação aos meios de comunicação. A gente ainda vê, né, programas que, de certa forma, estimulam a violência, até programas infantis.
O telefone para fazer denúncias de violações dos direitos humanos é o Disque 100. A ligação é gratuita e não é preciso se identificar. O serviço funciona 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem Luana Karen.
E depois de feitas as denúncias pelo Disque 100, entram em ação os Centros de Referência Especializados de Atendimento Social, os CREAS.
As denúncias feitas por telefone pelo Disque 100 são apuradas pelos conselheiros tutelares. Wesley Fonseca, conselheiro em Planaltina, no Distrito Federal, explica como funciona esse trabalho.
O conselho tutelar vai até a casa informada, conversa com os vizinhos, procura saber como é que é o andamento daquelas pessoas que estão em casa, conversa com as pessoas envolvidas na situação e, principalmente, o relato da criança e do adolescente é peça fundamental para a gente desvendar o caso juntamente com a Polícia Civil.
Uma vez confirmado o abuso sexual, as vítimas recebem acompanhamento nos mais de 2.400 CREAS, os Centros de Referência Especializado de Atendimento Social. Segundo Ieda Castro, secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o atendimento feito pelos centros é multidisciplinar.
No CREAS nós temos advogados, pessoas que têm capacidade para fazer orientação jurídica, até para ajudar a família a fazer a junta de provas contra o abuso e a exploração sexual. Temos psicólogos, pedagogos, assistentes sociais. Tem também equipe de nível médio, que é a equipe de educadores que vão para as ruas e que fazem a abordagem social.
Só no ano passado foram atendidos pelos CREAS de todo o país mais de 6 mil casos de exploração sexual, em que as crianças são levadas a se prostituírem, e outros 45 mil casos de abuso sexual, muitas vezes cometido por alguém da família ou muito próximo à criança. No último ano, foram repassados mais de R$1,5 bilhão aos CREAS de todo o país. Reportagem Priscila Machado.
Começou hoje a 13ª Semana Nacional de Museus.
Até o próximo domingo, são oferecidas mais de 4.500 atividades, como exposições, visitas guiadas, filmes e palestras em museus de mais de 600 cidades.
Esse ano, o tema da semana é Museus para uma Sociedade Sustentável, com a ideia de que museus podem incentivar novas formas de vida e desenvolvimento com respeito à natureza.
Segundo o Instituto Brasileiro de Museus IBRAM, o número de visitantes chega a dobrar durante a semana nos museus que programam atividades especiais.
O guia com a programação completa da Semana Nacional de Museus está na página do IBRAM na internet, em www.museus.gov.br.
E uma das atrações da Semana Nacional de Museus que está nesse guia é a exposição Metamorfose do Museu do Meio Ambiente, no Rio de Janeiro.
A instituição, inaugurada em 2008, é a primeira da América Latina dedicada totalmente aos temas socioambientais.
Além de exposições, o museu promove ainda programas educativos e também debates abertos ao público.
Na parede da entrada do Museu do Meio Ambiente, que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, estão milhares de borboletas. Umas são recortes de aquarelas coloridas, outras feitas com o que antes era uma embalagem de café expresso pronta para ir para o lixo. Não dá para notar a diferença. O resultado é uma explosão de asas coloridas. A artista Patrícia Seco descreve como o reaproveitamento do material que ia ser descartado deu a ela ideias para montar a exposição chamada Metamorfose.
Eu tomo muito café e eu acho lindas as cápsulas, uma cor mais maravilhosa que a outra. Aí eu quis desconstruir para fazer arte. Aí eu comecei com uma cápsula, me inspirando, o que eu vou fazer? Aí uma metamorfose de borboletas, o ciclo das borboletas. Aí comecei com a lagarta, o ovo, o casulo. E acaba com paná, para quem não sabe, paná, o coletivo de borboletas.
A exposição marca o início das atividades da Semana Nacional do Museu, do Museu do Meio Ambiente. A estudante Monique das Neves visitou as obras da exposição e refletiu sobre a reciclagem.
Gostei, eu adoro borboleta, porque a borboleta ela simboliza essa coisa toda da transformação, né? E hoje em dia a gente produzindo cada vez mais lixo, a gente realmente, a borboleta ela traz esse simbolismo da metamorfose para as pessoas que reciclam.
A ideia da Semana Nacional dos Museus é mobilizar diferentes espaços em torno de um tema em comum, sempre nos dias próximos ao Dia Internacional do Museu, 18 de maio. Além da exposição, o museu vai contar com oficinas e debates específicos durante a semana. A museóloga Luísa Rocha, do Museu do Meio Ambiente, acredita que a sustentabilidade deve ser trabalhada nos eixos sociais, culturais e ambientais.
Para a gente, esse tema desse ano foi maravilhoso, né? Sustentabilidade é uma das principais temáticas do museu, é uma temática do Instituto de Pesquisa, do Jardim Botânico hoje. A gente tem todo um alinhamento com o Ministério do Meio Ambiente sobre isso. Eu acho que a gente tem que incorporar isso na nossa vida, né? Como ser sustentável nas nossas ações.
Carlos Roberto Brandão, presidente do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, fala como a sustentabilidade traz reflexões amplas para as atividades do museu.
O tema sustentabilidade é visto a partir de três dimensões. A dimensão ambiental, que é missão dos museus alertar e envolver o público na construção de uma sociedade mais sintonia com o meio ambiente que a circunda, né? No qual nós estamos inseridos. Mas também nós vemos a dimensão econômica e a dimensão sociocultural.
O Museu do Meio Ambiente é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e tem em seu acervo vivo, no Jardim Botânico, plantas de vários lugares do mundo que são verdadeiras obras de arte da natureza. Ele fica aberto de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, e a entrada é franca. Saiba mais em www.jbrj.gov.br. Reportagem Carolina Rocha.
Voz do Brasil!
496 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues nesse fim de semana em Bauru, São Paulo. Quase 2 mil pessoas foram beneficiadas.
Os residenciais Monte Verde 2 e 3 têm área de lazer, salão de festas, campo de futebol, playground e churrasqueira.
O vendedor Marco Antônio Vegas, de 62 anos, conta a emoção de ter a casa própria.
A emoção é muito grande, né? Porque, afinal de contas, você vai ter um lar, né? Que é seu, você vai ter uma identidade que todo mundo sabe onde se encontra. Você deixa de pagar o aluguel.
Também neste fim de semana, no estado de São Paulo, em São Bernardo do Campo, foram entregues outras 88 moradias do Minha Casa Minha Vida.
Só no estado de São Paulo, o programa Minha Casa Minha Vida já contratou quase 700 mil unidades habitacionais, com investimento de mais de 51 bilhões de reais.
O ministro da Cidade, Gilberto Kassab, faz um balanço do programa habitacional.
Um programa que, ao longo de 9 anos, desde a sua idealização, o início em 2009, até 2018, quando se encerrará a terceira fase, que vai ser iniciada agora em agosto desse ano, o programa irá ter contratado 6 milhões 750 mil unidades. Isso significa que o programa vai atender quase 27 milhões de pessoas.
7h19.
Está na pauta do Congresso Nacional dessa semana a continuidade das votações das medidas enviadas pelo governo federal que buscam fazer ajustes na economia brasileira. A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina. O que vai ser debatido na Câmara e no Senado?
Boa noite, Kátia. A partir de amanhã, entra na pauta da Câmara duas propostas de ajuste fiscal que o governo está fazendo para reequilibrar as contas. Uma medida provisória aumenta alíquotas dos impostos PIS e COFINS sobre as importações e a outra proposta que é reduzir o benefício fiscal de desoneração da folha de pagamento de empresas. Já no Senado deve ser votado o projeto que altera as regras de concessão do seguro-desemprego e abono salarial, mudanças que já foram aprovadas pelos deputados.
Carolina, o governo espera a votação dessas medidas para anunciar as adequações no orçamento?
Isso mesmo, Luciano. O vice-presidente esteve reunido agora à tarde com integrantes do governo e líderes governistas. E o líder do governo no Congresso Nacional, o senador José Pimentel, disse que só depois dessas votações é que será possível definir o tamanho das mudanças no orçamento. Segundo o senador, esse anúncio deve ser feito na próxima quinta-feira. A expectativa do governo é poupar cerca de 66 bilhões de reais esse ano. Ao vivo, Carolina Becker.
Mais de 13 milhões e 700 mil famílias cadastradas no Bolsa Família em todo o país começaram a receber hoje os benefícios deste mês. Os pagamentos seguem até o dia 31 de maio.
O valor médio do benefício para cada família é de quase R$ 168.
O repasse do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome chega a R$ 2,3 bilhões.
Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve ver o último dígito do número de identificação social, o NIS, impresso no cartão. Os recursos ficam disponíveis para saque durante 90 dias.
O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome tem uma central de atendimento para quem tiver qualquer dúvida sobre o pagamento. O número é o 0800-707-2003.
Repetindo o número, 0800-707-2003. A ligação é de graça.
E o calendário de pagamento do Bolsa Família está na internet, em www.caixa.gov.br.
Autorizado hoje o repasse de R$ 1,7 milhão para Salvador, na Bahia.
Os recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional são para ações de restabelecimento de serviços essenciais na capital baiana, que foram prejudicados pelas recentes inundações.
Segundo a Defesa Civil de Salvador, até às 11 horas de hoje, 89 ocorrências foram registradas por causa das chuvas. Uma pessoa ficou ferida e outra morreu.
E quase 6 mil famílias vão ser beneficiadas com serviços de assistência técnica e extensão rural na zona rural da Paraíba.
O INCRA deve investir R$ 40 milhões na assistência de quem vive em 112 assentamentos da reforma agrária do estado, em 7 núcleos territoriais: Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte, em torno do município de Mari, em torno do município de Bananeiras, em torno do município de Alagoa Grande, Médio Piranhas e Alto Sertão.
A ideia é orientar as famílias sobre diversos assuntos como reuso da água, irrigação, manejo rural e outras técnicas que ajudam na produção.
Mais informações em www.incra.gov.br.
87 planos de saúde de 22 operadoras vão ter a venda suspensa a partir desta quarta-feira, dia 20 de maio.
Os planos não cumpriram os prazos máximos de atendimento e fizeram negativas indevidas de cobertura.
A medida da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, protege mais de 3 milhões de pessoas que estão vinculadas aos planos com comercialização suspensa.
As operadoras vão ter que resolver os problemas para receber novos beneficiários.
Outros 34 planos que estavam suspensos vão poder voltar a ser comercializados porque comprovam melhoria no atendimento ao cidadão.
Mais de 14 milhões e meio de pessoas já tomaram a vacina contra a gripe. A campanha termina sexta-feira que vem e as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde de todo o país.
De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina é segura e uma das medidas mais eficazes de prevenção a complicações e casos graves da gripe.
Devem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres que deram à luz a menos de 45 dias, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais, como quem tem bronquite ou asma.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Assinado o contrato de concessão da ponte Rio-Niterói. Valor do pedágio a partir de junho vai ficar quase 30% mais barato.
Lançada a campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes.
Semana Nacional dos Museus começa hoje. São mais de 4.500 atividades em 600 municípios brasileiros.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.